O Departamento do Tesouro americano anunciou nesta quarta-feira que os Estados Unidos e Ucrânia firmaram o acordo sobre o Fundo de Investimento para a Reconstrução. A assinatura ocorreu após semanas de negociações sobre o acesso aos minerais das terras raras ucranianas utilizados na produção de baterias de celulares e de carros elétricos, entre outros itens. O acordo permitirá financiar projetos de extração de minerais, petróleo e gás em solo ucraniano, acrescentou a ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Siriquenko. O documento, em sua forma atual, é uma garantia do sucesso para os nossos dois países, Ucrânia e Estados Unidos, enfatizou ela em uma mensagem no Facebook. A ministra ainda declarou que a Ucrânia manterá a plena propriedade e controle de seus recursos naturais. Hoje, no mundo militar, dá mais detalhes sobre esse acordo.
Esse pacto cria um fundo de investimento conjunto para a reconstrução do país, financiado por ambos os governos, e estabelece que os Estados Unidos terão direito a uma parte das receitas geradas por esses recursos. Para o presidente Trump, o objetivo é claro: obter um retorno econômico tangível após os bilhões investidos em ajuda militar. E para Zelensky, é uma tentativa estratégica de garantir apoio contínuo e, talvez, abrir caminho para garantias mais concretas de segurança. Mas o acordo vai além de cifras, marcando uma tentativa explícita da administração Trump de demonstrar compromisso com uma Ucrânia livre, soberana e economicamente viável, pelo menos no papel. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que essa parceria mostra a Moscou que os Estados Unidos seguem empenhados em um processo de paz duradouro, pois, segundo o acordo, nenhum aliado ou financiador da máquina de guerra russa poderá tirar proveito da reconstrução ucraniana. Apesar disso, o acordo ainda levanta incertezas para a Ucrânia, pois não contém garantias explícitas de apoio militar futuro, algo que Kiev buscava insistentemente, com fontes próximas às negociações revelando que os Estados Unidos rejeitaram essa possibilidade desde o início. Para muitos observadores, o pacto só terá peso real se houver um cessar-fogo estável entre os dois lados, algo ainda distante. A versão final do acordo, divulgada no fim de abril e assinada dia 30, representa concessões mútuas. Por um lado, os Estados Unidos abriram mão da exigência de que a Ucrânia reembolsasse diretamente os bilhões em ajuda militar concedida desde o início da guerra. Por outro, Kiev aceitou que novas licenças de exploração mineral emitidas pelo seu governo sirvam como fonte de financiamento para o Fundo de Reconstrução. De acordo com o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, a Ucrânia manterá o controle pleno sobre os seus recursos naturais, a sua infraestrutura e o seu subsolo, e os lucros obtidos com o fundo serão reinvestidos no país, com a expectativa de atrair investimentos e tecnologia de ponta. O fundo será administrado em conjunto, com direitos iguais de voto para ambos os países, uma melhoria para a Ucrânia em relação à versão anterior do acordo, que dava muito mais poder de controle para os Estados Unidos. E segundo Zelensky, esse pacto é apenas o começo, com o seu objetivo sendo de utilizar esse acordo como ponte para negociações mais substanciais, incluindo garantias de segurança e suporte militar duradouro. A motivação econômica por trás do pacto é evidente. A Ucrânia possui mais de 20 tipos de minerais estratégicos, incluindo lítio e titânio, valiosos para a indústria de defesa e tecnologia, com uma consultoria estimando que o valor total desses depósitos pode chegar a trilhões de dólares. No entanto, a maioria dessas reservas ainda está baseada em mapeamentos da era soviética, sem a devida modernização técnica. Mesmo assim, o presidente Trump enxerga o acordo como uma forma de recuperar parte dos custos da guerra, chegando mesmo a afirmar publicamente que a Ucrânia estava com 3 semanas de atraso na assinatura do documento e pressionou, por rede social, pela sua finalização imediata. Ainda assim, há quem veja o pacto como um jogo de poder. Para os críticos, tratava-se de uma manobra dos Estados Unidos para garantir acesso privilegiado aos recursos naturais da Ucrânia, explorando a sua vulnerabilidade no contexto da guerra. Washington, por sua vez, defendia que a mera presença econômica americana ajudaria a dissuadir futuras agressões russas. Com essa presença física e financeira dos Estados Unidos, segundo defensores do acordo, atuando como uma espécie de garantia informal de segurança. A verdade é que o acordo foi firmado em um momento crítico, com um possível cessar-fogo sendo negociado em termos desfavoráveis para Kiev. A proposta norte-americana para esse cessar-fogo, aliás, inclui reconhecer a Crimeia como território russo, não dar entrada imediata da Ucrânia na OTAN e oferecer apenas promessas muito vagas de segurança. E por isso, Zelensky rejeitou essas condições. Mas agora, com o acordo assinado e no fim das contas, quem saiu ganhando mais com esse acordo? Segundo aquilo que sabíamos das primeiras versões do acordo, Trump queria a posse total dos recursos minerais e das infraestruturas ucranianas, como portos e ferrovias. Um controle que seria feito por um fundo gerido por 3 americanos e apenas 2 ucranianos. Além disso, Trump queria que os primeiros 500 bilhões de dólares desse fundo fossem repassados diretamente para os Estados Unidos para pagar os custos de defesa da Ucrânia. E só depois disso é que os recursos poderiam ser usados por Kiev para a reconstrução do país. Mas o acordo que foi assinado é bem diferente. E de fato, a posse das minas e recursos naturais continuará sendo da Ucrânia, com os Estados Unidos recebendo apenas o direito de exploração, com os lucros dessa exploração sendo repartidos meio a meio em um fundo gerido por 3 americanos e 3 ucranianos, e com Kiev podendo usar esses recursos imediatamente. Além disso, a versão anterior do acordo, como dava a posse dos recursos ucranianos para os Estados Unidos, impediria a Ucrânia de avançar com a sua candidatura para a União Europeia, pois há leis comunitárias europeias que impedem acordos desse tipo. Mas, como a posse continua nas mãos da Ucrânia, o novo acordo não impede Kiev de prosseguir com seu plano de adesão à comunidade europeia. Mas Trump também conseguiu o que queria, que era um retorno tangível para justificar internamente o apoio à Ucrânia, garantindo ainda, para empresas americanas, uma posição privilegiada na exploração mineral e na futura reconstrução do país. E, nesse sentido, ambos parecem ter saído satisfeitos das negociações.
Sim, a Ucrânia já conseguiu uma forma de obter recursos para sua reconstrução. Porém, o mais importante no atual contexto, que é o término da guerra, ainda não tem perspectiva. A seguir, as confusões de Trump ao longo dos seus 100 dias de governo.